A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto.
E o que constrói acaba em tudo. O tudo da vida é construir e não destruir. E por isso, hoje estamos estudando a cultura racional, dia e noite, noite e dia, para voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando o sofrimento da vida da matéria. Porque aqui na matéria, o sofrimento é demais e irresistível, e por isso sempre doentes, e haja remédio para ficarem mais ou menos. Aparentemente bons, porque a matéria é um ser catinguento, morrinhento, fedorento, seborrento, cheio de defeitos, e por isso é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói.
É um retrato da matéria, o que é a matéria, que se a gente não dá um banhozinho de vez em quando, ninguém se aguenta. E essa é uma realidade que as pessoas às vezes não querem considerar, porque todo mundo gosta das coisas bonitinhas, limpinhas, perfumadas e etc, etc. Mas a realidade da vida da matéria é essa que nós vemos. E haja remédio para curar tanta doença que com o tempo se acumula nesse enfraquecimento dos corpos de matéria e que a própria natureza dos seres acaba, na matéria, acaba exterminando os próprios, eles próprios. É o que nós vemos hoje no mundo, não é? Que essa virulência, o vírus da gripe, o vírus aqui, tem esse novo aí, né? Que é um cidadão aí chamado coronavírus. Isso tudo são manifestações da natureza para direcionar os destinos da matéria. Ou seja, o enfraquecimento e a aniquilação. A aniquilação dos corpos da matéria. E o pensamento, que é uma força gerada da essência da vida material, por consequência, tinha que enfraquecer, porque com o enfraquecimento das multiplicações, das transformações, a matéria enfraquece e o pensamento vai enfraquecendo. E a partir de 1935 houve uma grande mudança na fase da natureza, na evolução da natureza, determinando a partir dali o fim de um grande ciclo de lapidação, que foi a fase do pensamento e da imaginação. E a partir de 1935, então, passou a vigorar um terceiro ciclo da vida, que é um ciclo que constrói a vida, que não destrói a vida. Porque se nós olharmos direitinho, no mundo da matéria, os corpos de matéria, tudo que se pensa que está construindo, na verdade é uma destruição. Porque tudo apodrece, se decompõe, se transforma. Nada neste mundo que se faça, por melhor que pareça, neste mundo de matéria, nada tem consistência de duração. Tudo tem o seu tempo e cada vez menor o tempo de duração. Se nós olharmos a própria constituição dos seres humanos, os corpos dos seres humanos na antiguidade, eram muito mais resistentes aos vírus do que hoje. Hoje, qualquer gripezinha está matando. Aliás, em 1918, quer dizer, coisa de 102 anos passados, as pessoas talvez nem se lembrem muito bem, mas houve uma pandemia. Pandemia é essa coisa que atinge o mundo todo, tá? Pandemia, que agora está se figurando uma pandemia com o coronavírus. Mas em 1918, a pandemia ficou conhecida como a gripe espanhola. E essa gripe espanhola, nada mais, nada menos que aquele vírusinho da H1N1, e que estava chegando naquela época para fazer o terror que foi na o início da década de 20, final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, 1918, começando a década de 20, e a gripe espanhola dizimando aquela civilização de pensadores. Você está lembrado, Oswaldo? Você estava lá nessa época?
O Fernando não tinha chegado aqui. Estava chegando, mas faltou mais um pouco depois.
Mas olha, eu ouvi os meus pais comentar.
Se eu estivesse naquela época, eu não estaria nem mais aqui, né?
Pois é, mas você deve ter ouvido os seus pais ainda comentar o terror.
É uma coisa que a gente conhece da história, porque foi famosa, né? Ficou muito conhecido, porque muitas pessoas morreram. Então, qualquer lugar que a gente procure no Google, a gente vai ver gripe espanhola. Então, foi uma coisa assombrosa, e principalmente naquela época, né? Poucos recursos.
E era uma época que ainda vigorava aquela questão do pensamento. Não havia ainda esta proposição da mudança que a natureza hoje deixou bem claro. O juízo final. Naquela época nem se calculava quando é que seria o juízo final. Né? E logo depois da década de 20, logo depois dessa gripe, e aí é interessante anotar, veio aquela a bela época em que o pensamento humano foi a fase mais bonita, talvez, da civilização do pensamento. É a Belle Époque, né? É assim que fala em francês? La Belle Époque. E depois, então, é quando chega em 1930, aí começou aquela recessão, o crash, lá nos Estados Unidos. Em 1935, o Hitler assume o poder. E aí o século XX ficou marcado por umas mudanças muito, muito aceleradas. E tudo começou lá, nas profecias mesmo da própria... Lá de Fátima, né? Foi em 1917?
13 de maio de 1917.
1918, a gripe espanhola. É. E aí a natureza começou a dar o sacode geral e as pessoas começaram a correr para onde elas tinham recurso, que é para dentro das igrejas. Né? Em 1912, quando o cometa Halley disseram que a cauda do cometa ia arrastar na Terra, a turma correu para dentro das igrejas para rezar. Não sei o que é que aconteceu, mas a cauda do cometa não varreu a Terra.
Quando ele passou de novo, eu já estava aqui, mas nessa época eu não estava, não. Passou em 86, aí eu já estava aqui, 85, 86,
muitas, são muitas tragédias e muitas coisas que aconteceram. E agora, nessa configuração que nós estamos, 100 anos depois da gripe espanhola, né, daquele enredo todo, assim como houve aquela a Belle Époque, está se anunciando agora para nós a melhor fase da humanidade. Compreenderam? Nós não estamos aqui para falar de tragédia, porque quem conhece cultura racional sabe que as tragédias acontecem apenas para dar um chamado de atenção.
É, para ilustrar, né, o nosso
E para dizer, olha, a vida de matéria acabou. É um ciclo de vida que mudou. Então, basta que o ser humano perceba que não se liga tanto na matéria, se liga naquilo que o ser humano tem de melhor, que é a fraternidade, a solidariedade, a alegria, o prazer de viver, o prazer de fazer ao próximo aquilo que gostaria de receber. E aí então a humanidade está pronta para viver a melhor fase da vida, que é a entrada do paraíso racional. Você acha que o paraíso racional acontece em quanto tempo aí, Oswaldo, você que...
A cultura racional não fala em datas, né, de tempo específico. Ela fala em eternidades, né, mas a gente não sabe, assim, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã. Mas tem muito movimento já na natureza e a gente percebe que tem uma grande mudança em tudo, né, em tudo da natureza.
É, e a mudança é para melhor. Não sei se você está lembrado, os ouvintes talvez menos ainda, mas eu também nem ia me lembrar, mas acabei me lembrando que no último programa nosso aqui do ano passado, no final do ano, eu fiz alguma coisa, não sou profeta nem nada, mas é a tendência, o que a gente apontou, a tendência de que nessa passagem de ano eu cheguei a comentar rapidamente aqui, no nosso último programa, em 2019, eu cheguei a comentar que nessa passagem de ano a coisa iria acontecer, muita coisa, muito forte, e realmente está acontecendo. Mas isto não é adivinhação, é simplesmente a certeza que nós hoje temos, com o estudo da cultura racional, de que essas mudanças são... não volta nada atrás, nada voltará a ser como era, e é para a gente melhorar cada vez mais. O que está faltando então que o ser humano ainda está morrendo de medo de um vírusinho? Imagina um vírusinho tão miudinho, né? O pessoal corre de medo, né? E essa coisa toda...
E quando diz... não corre, cai no chão.
É. Quando dá tempo de... é, quando dá tempo de correr, coitados. Coitados de nós, né? Pensadores. Enquanto pensadores, nós vivemos os maiores horrores. Mas quem conhece a vida racional, que desponta para o conhecimento da vida racional, começa a perceber que realmente a casa agora está arrumando rapidinho. É agora mesmo que eu já estou todo satisfeito, porque adiante, mais do que a Belle Époque, como nós ilustramos aqui do século passado, agora nós temos um paraíso racional à nossa frente. Mas este paraíso somente será, pelo menos é nosso entendimento preliminar, somente poderá ser vivido por aqueles que se ligarem fora da matéria. Porque quem continuar ligado na matéria não tem mais como voltar, porque a matéria por si só, pelas transformações, degenerações, tudo isso não tem como voltar atrás. O corpo de matéria é cada vez menos saudável. A poluição do meio ambiente enfraquece cada vez mais a saúde das pessoas.
Está aí a água do Rio de Janeiro, né?
É, ainda tem água lá? Disseram que só tinha cocô? Agora tem água? Já voltou? Lá, já voltou a água lá do Rio de Janeiro?
A gente diz que é água, né? A gente diz que é água.
Ei, cidade maravilhosa.
A gente pensa, né, que é água, né?
É, eles pagam como se fosse.
É. Então, paga caro.
É muito caro. Muito caro, o enfraquecimento da saúde cada vez mais grave, as condições de vida das pessoas cada vez piores. Tudo isso por quê? Porque o progresso da matéria tem que ser refreado. O ser humano tem que... Não é dizer que os outros têm que parar, não. É você, eu, todos nós temos que diminuir isso. Não importa como, mas cada um tem que ver o que pode contribuir para que esse progresso material comece a refrear. Sem ninguém se matar, né? Não é isso, João? Porque a pessoa não vai deixar de fazer tudo que ela tem que ter de conforto para dizer, ah, agora eu estou contribuindo para o mundo e o mundo cada vez piora, né? Então a questão é natural, é uma questão de consciência. Se todos, diariamente, fizerem a economia de um pouquinho, isto vai representar no coletivo muita coisa.
Eu vou ao supermercado, mas eu não vou ganhar uma sacolinha. Mas se eu comprar, eu não vou poluir.
É aquela sacolinha, né, do dia a dia, já é uma contribuição. Você vai dizer pessoalmente...
Mas se você pagar pela sacolinha, é como se você não poluísse.
É, então, não, pagar pela sacolinha também, você está, né, poluindo duas vezes. Está poluindo pela sacolinha que está usando e pelo dinheiro, né, que está usando
circulando
também. Mas aí é aquela velha história. Os hábitos da vida da gente, eles devam se estar adequando para que a gente possa realmente culturalmente se modificar. Então a natureza está chamando a nossa atenção de uma forma muito forte. Esse detalhezinho da sacolinha pode ser uma coisa bem pequena, mas no global é muita coisa.
Pô, filho, antigamente as garrafas eram de vidro. Por que não volta a ser?
Sim, é o caso, né? Mas é o tal do progresso, do conforto e da exploração. Porque se o sujeito hoje começar a abandonar o plástico, a empresa do plástico vai à falência. Aí as pessoas ficam preocupadas com o desemprego da indústria petroquímica, essa coisa toda. O que tem que haver é uma harmonização e adequação dos processos. E sair naturalmente, com calma, que a natureza ainda tem um pouco de paciência com a gente, e ir diminuindo. Ó, o pessoal que estava lá na petroquímica vai arrumando emprego para sobrevivência em outro lugar. Põe ele lá na fazenda, põe ele para produzir comida, né? E vai tirando esse povo dessa artificialidade, que a vida é artificial, na verdade, nos grandes centros urbanos, e bota eles para o campo para produzir alimento. Porque sem alimento ninguém vive, mas sem plástico a gente vive. Sem ônibus a gente vive, sem muita coisa a gente vive, mas sem alimento não vive. Então, o que é que a pessoa, o próprio governo, as pessoas também podem fazer isso, é produzir alimentos.
O que aconteceu exatamente foi isso, o êxodo rural. Todo mundo correu de onde se plantava para ir para os grandes centros.
Isso por causa da gripe espanhola. quando a gripe espanhola começou a fazer isso tudo, aí todo mundo começou a se juntar na cidade porque achou que iriam encontrar a imunização na cidade. Justamente ao contrário, encontrar foi a poluição. E aí, por falar em imunização, nós temos a cultura racional com a imunização racional. Então, quem estiver imunizado racionalmente não sofrerá esses abalos. Isto é, me faz lembrar um pouco aquela passagem lá no Egito, né? Não sei se eu ainda entendo um pouco disso. Lá no tempo de Moisés, né? Que depois até derivou para a festa da Páscoa. aquela marca que tinha que fazer. Então, hoje, se repete de forma semelhante a natureza trabalhando hoje para marcar aqueles que querem ser marcados, ou melhor, que querem ser imunizados. Ah, o vírus está tomando conta do mundo, a pandemia está voltando, coronavírus e etc, etc. Meu amigo, o remédio está na sua mão, ao seu alcance. Imunização racional. Dr. Luiz Cláudio, não é a sua área médica, é da área jurídica, a sua profissão. Mas você sabe muito bem que a imunização racional é o que as pessoas precisam tomar hoje, né? É o remédio da vida, não é?
Ainda mais, Porfírio, a gente tendo conhecimento, né, que tudo é origem fluídica, tudo é de origem energética. Então, quer dizer, se antes de acontecer a doença existe, aliás, a doença é um efeito, a causa existe, é lógico, uma causa da doença. Então, eu acredito que, como nós estudamos a cultura racional, você deverá combater a causa. E a causa é que é um distúrbio eletromagnético. Você estudando a cultura racional, a energia racional vai atuar em cima daquele distúrbio eletromagnético, eliminando aquele curto, vamos dizer, né, que se torna o efeito, que é a doença. Você tratando da causa fluídica, obviamente a doença desaparece, certo? Através da energia racional contida nos livros Universo em Desencanto. É porque essas previsões todas que o Porfírio acabou de falar, e o João também, no mundo todo, todo mundo apavorado aí, isso já não é de hoje, né, Porfírio? Porque, inclusive, essas coisas, como diz o Racional Superior, aqui no sétimo do histórico, ele fala assim: os analíticos desconhecem por completo, como também os profetas aventureiros, profetizando absurdos, impressionando e chocando a humanidade e aterrorizando com o futuro negro da humanidade. Diz o Racional Superior: nada disso se dará, porque está aí a fase de recuperação, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional para a recuperação do animal de origem racional. Subsentende-se o quê, né, Porfírio? Que a gente tem com quem contar, obviamente,
que o mundo não vai pegar fogo completamente.
Não vai pegar fogo, não vai acontecer nada disso. O pensamento, sim, que enfraqueceu, e através do pensamento, a pessoa fica desesperada, aflita, né? Com tantos pensamentos absurdos que a gente vê só em as notícias que dão na televisão sobre essa doença aí, tá apavorando muita gente, tem muita gente já com medo, cara.
Mas olha, o pensamento, aí é que está a prova cabal de que o pensamento é uma essência da matéria. Se o conjunto material por si só, que é o enfraquecimento da poluição, está cada vez mais fraco, esse conjunto, o pensamento que é derivado desse conjunto, seca.
Óbvio. E aí a pessoa se desmorona por qualquer coisa, né, Porfírio? Qualquer coisa desequilibra a pessoa. A pessoa vê a notícia na televisão, aí vê, poxa, uma nova doença, isso tudo, como é que a gente vai fazer? Não tem cura. Em outros países, nos Estados Unidos, já teve gente morrendo lá, que foi chinês, foi para lá e chegou lá, contaminou não sei quem. Eles dizem, olha o terror que eles estão tocando,
Cláudio. A vida não tem garantias. E ainda aparecem as coisas para garantir menos ainda a vida, aí que é o apavoramento, né? Então está todo mundo apavorado.
Mas a vida da matéria. A vida da matéria. Porque quem estuda a cultura racional sabe que está vivendo fora da matéria. A humanidade toda pode e tem a capacidade de viver fora da matéria, mesmo ainda estando materializados. A cultura racional nos dá esta certeza, esta convicção, provando e comprovando que nós podemos nos abstrair, e muito, com muita naturalidade, da questão material. Passamos a viver coisas não materiais, que era o grande sonho da espiritualidade. Na verdade, as religiões, as filosofias esotéricas, etc., sempre primaram por esse princípio da vida não material, chamaram de vida espiritual. Mas o que, que aconteceu? Ficaram todos voltados para as aparências, querendo prevalecer na matéria como se fosse a vida espiritual na matéria. E aí também enfraqueceu a vida espiritual, porque a vida espiritual sonhada, a esperança, a caridade, essa coisa toda, estava baseada no pensamento. Ora, o pensamento está baseado na matéria, a matéria está poluindo. Então tudo vai poluindo, tudo vai enfraquecendo. E somando-se a isso, os materialistas no mundo, o que, que se via no mundo, Bernadette, nessa altura?
O que se via no mundo é o império da ganância e da ambição. E por isso, uns querem um pedaço de pão duro, que seja, e não tem, vão catar na lata de lixo daqueles que têm para botar fora, sujeitando-se a comer resto dos que têm de sobra. Isto é a justiça que impera muito no mundo. Uns querem agasalhos, não têm, morrem de frio e de fome, outros têm para por fora. Uns querem remédios e não têm, morrem por não poderem se tratar, e outros jogam fora o dinheiro fora. Esta é a justiça aí da terra, e por essa justiça passar já dos limites, é que veio Marte, para com as suas influências na terra, tornar o mundo cada vez pior.
E aí está, por quê dessa mudança? Porque o planeta Marte, a partir de 1935, veio martirizar toda a humanidade pensador. Porque ainda estão baseados na vida da matéria. Nós ainda estamos todos ainda vivendo muito forte a vida da matéria. Temos que aprender a abstraí-la para começar a entender o que é o sentido da imunização racional, que não é espiritualização, porque a espiritualização era baseada no pensamento, e o pensamento, não se esqueçam, é baseado na matéria.
O mundo ainda está entregue a Marte?
O mundo ainda está entregue a Marte? É boa pergunta. Olha, eu não vou responder porque eu não sou o dono do mundo. A gente lê o livro do dono do mundo. Me parece que nas contagens que a gente pode fazer, eu sempre gosto de usar os números para isso, a partir de 1935, mas com um retardo de 3 anos, porque a coisa não é de imediato, se nós contarmos de 35 períodos de 7 anos, que o livro Universo em Desencanto Racional Superior diz que de 7 em 7 anos Marte intensifica os martírios, quer dizer, ele determinou, ele que falou desse ciclo de 7 anos, as coisas vão se agravando em cada período de 7 anos. Contando a partir de 1935, nós completamos em 2019 exatamente 12 períodos, que me remete a entender que 12 períodos do zodíaco estaríamos, ou os planetas, ou a parte astrológica, 12 ciclos de 7 anos, cada um, 84 anos, 2019 seria o final. Mas, para a sua pergunta que você fez, né? Mas como, na verdade, não foi exatamente que começou em 1935, a coisa agravou mesmo, foi em 1938, 39, que é justamente quando entra, acontece a Segunda Guerra Mundial. Em 1935 estava sendo preparado o inferno das coisas, né? Essa martirização. Aí em 38 é que a coisa começou real efeito. Então esse atraso de 3 anos, ele acontece agora também, 2019, mais 3 anos, porque contaríamos 84 anos a partir de 1938 e não a partir de 1935. Isso tudo tem variações. Então em 2022, a meu ver, e espero que não passe muito disso, 2022, onde dá tudo 2, né? 2022, vai ser uma coisa terrível. Espero não ter que chegar ao 2222. Mas 2022 já seria de bom tamanho a gente ter esta influência desnecessária. A partir de 2022, Marte, quem está ligado à cultura racional, sabe que não haverá mais interferência. Ele não mais vai martirizar. Mas o que está martirizando nesses três últimos anos, de 2019 a 2022, é qualquer coisa de matar e destruir qualquer pensador. E é para isso mesmo.
Porfírio, mas a gente, nós estudantes da cultura racional, como você falou, obviamente, nós temos com quem contar e onde se agarrar, né, Porfírio? Há amenizado isso tudo, essa lapidação, essas monstruosidades todas que vem acontecendo. E o Racional Superior nos tranquiliza no capítulo, no volume 7 do histórico, com uma mensagem simples, mas objetiva e direta. Ele diz assim, ó: e assim agora o mundo na sua verdadeira linha, a linha racional, por a fase natural da natureza ser racional. Então o mundo agora está na linha racional, na linha verdadeira natural da natureza, e de forma que as complicações vão se exterminando naturalmente. E tudo e todos vão adquirindo o equilíbrio proporcionado pela fase racional, tratando de conduzir todos para o bem e afastando todos do mal. E por assim ser, tudo mudando mais daqui um pouquinho, para o bem e para a salvação de todos e para a felicidade de todos de um modo geral. Por aí está a fase racional, a fase verdadeira do equilíbrio de todos, por todos serem recuperados da fase da deformação para a fase da salvação de todos, que é a fase racional. Então, mais um pouquinho, a vida humana estará toda equilibrada e tudo se normalizando, e essas tempestades passageiras terminando. Essas tempestades artificiais e tempestades naturais, porque tudo na deformação é assim, tudo passa. E agora, então, muito melhor ainda, por aí estar a fase de recuperação, a fase racional. A alegria de quem não sabe é quando começa a saber aquilo que não sabia, como você acabou de falar aí, Porfírio, em 2022,
que é a imunização racional. Mas aonde nasceu a imunização racional, Oswaldo?
No Rio de Janeiro.
No Brasil, né?
Poxa vida, no Brasil. No Rio de Janeiro.
E o povo brasileiro, o que é que tem de especial o povo brasileiro por causa disso?
Olha, o Brasil tem uma forma de coração. Então, não precisa dizer mais nada. O povo brasileiro é um povo feliz. Vivem de felicidade. Tem aquilo, a coisa acontece aqui, acontece ali, mas nada demais como nos outros lugares. Sempre tem um alívio da natureza, porque o Brasil é o país do futuro, o país da imunização racional, o país que vai levar a cultura para o mundo todo, que está levando a cultura para o mundo todo. Então, o brasileiro tem que ser um povo feliz. Vamos ouvir a música Povo Feliz com Hilton e Racionais do Samba.
Meu adorado dono.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Povo Feliz com Wilton e os Racionais do Samba.
E o brasileiro é um povo feliz porque não é dizer que brincamos com a desgraça do alheio. Mas nós já sabemos que a coisa não era tão séria assim como nos foi complicada pelo próprio sistema da vida da matéria, né? Olha, a propósito, eu não sei se caberia aqui aquela coisa de antigamente que Deus, quando pediu para o São Pedro dar uma olhada, liga a TV para ver o que está acontecendo aí na Terra. E o São Pedro começou a mostrar, isso no século passado, né? Mostrando cada país, mas o povo praticamente vivendo, sei lá, na Inglaterra, o pessoal nas minas de carvão. Aí Deus virou para o São Pedro, mas o que, que esse povo está fazendo ali? Tudo se sacrificando. Meu Deus, eles estão seguindo os seus ensinamentos. Ganhar a vida com o suor do rosto e essa coisa toda. E aí foi mudando para a Alemanha, etc. Quando chegou no Brasil, aí o povo aqui no carnaval, no samba, brincando, tomando seu chopezinho, não fazendo mal a ninguém, vivendo na maior alegria. E aí, perdão, eu sou ruim de contar a piada por causa disso. Ainda bem que a gente lembra a tempo. E toda vez que Deus olhava para a Europa, aquele Estados Unidos, coisa e tal, e ele se dizia assim, poxa, eu sei, eu falei isso, que tinha que ganhar a vida, mas não era para ser tanto assim. Que negócio, exageraram, a vida da matéria não era isso tudo e coisa e tal. Aí quando chega no Brasil, encontra aquela situação de samba, etc, aí Deus vira para São Pedro e diz assim, mas vem cá, esse povo aí não sabia que, né, tinha que ganhar a vida com o suor do rosto, ele já sabia que o senhor estava brincando, que não era tão sério assim, né? Então, o brasileiro é um povo inteligente, notadamente baiano, né? Com toda a firmeza cultural que a gente conhece, o povo baiano é um povo desprendido da vida da matéria. Porque o efeito, isto é um efeito, o povo brasileiro é um efeito.
E um povo muito espiritualizado também.
Exatamente. Isso. Poxa, você tirou as palavras que eu ia falar, mas é exatamente isso, o acordo é esse. É um povo que se liga no astral. E o povo do astral faz o povo brasileiro ser feliz. Agora, aqui, entendido dessa forma, calculemos nós, não é para imaginar, não, é para calcular o quanto de felicidade nós vamos encontrar nos ligando aos habitantes do mundo racional. O brasileiro vai ser muito mais do que feliz. Vai ser pleno, bem-fazer. E a cultura racional é que vai levar para o mundo essa fonte de alegria, de contentamento, mas veja bem, desligados da vida, da matéria, despretensiosamente, não é para se matar, para sobreviver, matar o seu vizinho para poder ganhar mais o seu salário, isso é coisa de bicho.
Porfírio, você lembrou um assunto aí que você falou que a cultura racional, o povo de branca, que vai levar essa alegria, essa harmonia para todo mundo, não é isso?
É, claro.
Que você falou. Agora, você viu recentemente aquele desfile lá na Suíça, lá na Itália, que a cultura racional
foi lá. Música.
Rapaz, você viu a alegria que eles passavam e as pessoas tudo pararam. lá em Nápoles. É, Nápoles não, não,
é na Itália, Veneza, Viena.
As pessoas vinham tudo para assistir o desfile da banda, aquela alegria que a banda passava para todo mundo. Eles vinham, todo mundo batia foto, filmava, entendeu? É como você acabou de falar, a cultura racional leva essa alegria para as pessoas, cara.
A vibração da banda de música é uma vibração do astral. É uma representação da vida do astral. O povo brasileiro é um povo muito ligado nessa questão astrológica, menos materializado. Por isso que já foi preparado, né? O país foi preparado para isso. Por isso que a cultura racional nasceu, a imunização racional nasceu no Brasil, por isso. Porque é o torrão que foi preparado com essa finalidade. Então o povo que vem para cá, não importa se é brasileiro, vieram os portugueses, os alemães, os italianos e holandeses, e etc., e os gregos,
os japoneses,
todos vieram para cá. Eu, inclusive, vim para cá, eu sou um dos que veio para cá.
É, você é português.
Nos tornamos brasileiros, porque brasileiro é um estado de espírito, não é simplesmente uma nação. Porque o Brasil é diferente.
O Porfírio, inclusive, esse desfile que houve lá em Veneza, como você falou, e outros países lá da Europa, alguns brasileiros estavam lá e presenciaram. Isso foi colocado nas redes sociais.
Foi, foi.
Inclusive, vários documentários, a pessoa dizendo, gente, eu aqui em Veneza, eu sou do Rio de Janeiro, assistindo uma banda tocando o hino nacional brasileiro. A alegria que ele passava. E
o próprio brasileiro lá já sente isso.
O próprio brasileiro assistindo. Gente, eu estou aqui na Itália vendo a banda da cultura racional tocando o hino nacional brasileiro.
Cara, é uma coisa muito, muito...
Ele dizendo que as pessoas que passavam, olhavam, todo mundo ficava naquela alegria, naquela euforia, só em ver a banda da cultura racional passando.
É contagiante a vibração que o mundo astral passa através desta banda de música. Porque a banda de música ela foi criada por quem? Pelo racional superior da Terra. Isso. Ele criou. No início a gente achou até que era mais uma farra, era uma fanfarra. E a gente, naquela época, eu participei dessa criação, né? Eu estive ali presente dia a dia. A gente até achava assim uma coisa meio diferente. Mas, quem sabe, o que faz não precisa ficar dando satisfação àqueles que ainda não conhecem. E era o nosso caso. Nós não conhecíamos os efeitos. Mas hoje, consagrado está que o racional superior, o verdadeiro Deus, sempre fez a coisa para a gente poder ter a certeza que ele existe.
E é o que ele mais quer, né, Porfírio?
Que é o, exatamente isso.
É que a gente reconheça que ele realmente
existe. Que a gente conheça, não que eu adore, não é para ficar
isso,
adorando.
Não é
para ficar falando em nome dele, tampouco.
Não, porque
ele não é mudo.
Isso.
Não é mudo, não é surdo e não é soberbo. Ele é o verdadeiro Deus. Essa de falar em nome dele é bobagem. Não tem que falar em nome dele.
Tem que estudar o livro que ele trouxe pra gente.
Na cultura racional, logo nos 21 volumes da obra, ele deixa bem claro, no 20º volume, que não há segundos, não há terceiros.
Isso.
Ele é o verdadeiro Deus, está em toda parte. Não precisa de templos de adoração, não precisa de casas de pregação, porque a cultura racional não é uma seita. Seita é aquilo que as pessoas aceitam ou não, usando a liberdade. Aceitam a ciência se quiserem, mas é uma seita científica, doutrinária. A religião, todas elas são. Todas as religiões são seitas, seitas filosóficas, doutrinárias, não importa. Todas elas são seitas. A cultura racional, não. A cultura racional não é seita, porque não é para ser aceita, é para ser estudada, para ser compreendida.
Ainda mais que é a favor de tudo e de todos.
Exatamente, aí é que começa a cultura racional, nos princípios que deveriam ter sido adotados há 2000 anos passados e não foram. Encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o espírito da verdade da cultura racional, que há 2000 anos já era para ter sido adotada.
E os anúncios foram feitos.
O Filho de Deus andou na Terra fazendo o quê?
É verdade.
Exatamente isso.
É verdade.
E quem foi que adotou? Ninguém. Ninguém adotou. Por quê? Porque ficaram falando em nome dele. Porque era uma fase de preparação. Foi necessário ser assim? Foi. Foi necessário ser dessa forma? Porque ficaram falando em nome dele aquilo que ele não falou.
O Porfírio, mesmo também porque naquela época não existia estudo quase, né, Porfírio?
É claro, muito. O povo muito materialista, muito atrasado. Já foi um grande avanço. As religiões, as ciências, tudo isso foi muito útil, foi muito necessário para demover o ser humano do materialismo. Que o que nos mata hoje ainda, a Bernadette leu aqui exatamente que o que impera no mundo, exatamente isso, não é, Bernadette? É essa ganância, ambição que ainda vai no mundo.
Com certeza, Porfírio. E por isso a salvação do mundo está na imunização racional. A salvação dos viventes está na imunização racional. E para alcançá-la, para conseguir os benefícios de sua força, é preciso tão somente a leitura do livro, não é isso?
Exatamente. E o que é que nós temos na leitura do livro? A imunização racional. E a imunização racional serve para quê? Para tudo.
Para vencer, quem não lê não sabe porque vai se salvar e vai ter a vitória, né? E quem lê se salva de todas as doenças, de todos os percalços, de tudo de ruim que existe.
É, e quem lê a cultura racional, a imunização racional, tem por dever que o outro também precisa se salvar.
Com certeza, faz propaganda.
Mas é o outro que se salva, não é você que vai salvar ele. Porque aqui na cultura racional não tem segundos nem terceiros. O salvador é um só. A verdade é uma só. O caminho, a verdade e a vida é um só. Desde aquela época que foi anunciado. Mas em nome dele, mal usado, necessariamente foi assim que teve que ser, porque o povo era muito rude e atrasado, mas depois de sofrer tanto, de tantas pandemias, a gripe espanhola, um coronavírus, e quem sabe vem alguma coisa melhor, aterradora para o pensamento, aí o povo vai começar a perceber que a matéria é um ser falido. A matéria é um ser falido. Eu tenho quase... De cada ano que passa, né, Oswaldo, a gente tem mais certeza disso, né? Eu, você e a galera da terceira idade. A matéria está falida.
Mas tem muito jovem falido também.
Ah, bom, aí é a questão da matéria, não é só da idade.
Enfraquecimento em geral, inclusive, muito jovem fraco.
É, aí nós entramos racionalmente na compreensão de que a vida é eterna. As fases da vida da matéria são passageiras, simbólicas, apenas para mostrar essa transformação. Porque a verdadeira vida é sempre a mesma. Não importa a idade. Se está jovem, ou velho, ou criança, ou em transformação naqueles ciclos de vida, de microbiana, a vida eterna continua. Só que não é simbólica.
Eu assisti.
Depois que põe. Perdão, só para concluir esse trechinho, essa percepção que eu gosto de tentar despertar em mim, nas pessoas, é claro, isso é para me despertar também. Nós temos uma vida a considerar que não é a matéria. Porque a matéria vai para dentro do caixão, vai apodrecer tudo, não tem mais para onde correr. Mas a vida continua, não morreu, a morte não existe. Quem não se conhece acha que morreu, mas quem se conhece sabe que não morre.
Nada se acaba, tudo se transforma.
A energia de vida eterna continua.
Porque circulou aí na internet um vídeo de uma pessoa dizendo que era no aeroporto Santos Dumont, era uma pessoa jovem que vem no meio do povo e sai correndo e pula lá de cima e se mata. Isso é um enfraquecimento da matéria, já.
Em todos os sentidos.
Enfraquecimento do pensamento, entendeu? Que aí causa depressão. E a pessoa dá fim ao cabo à vida porque acha que vai resolver, ali pulando, ali se matando, vai resolver todos os problemas.
A causa e o efeito estão bem claros diante dos nossos olhos. O pensamento nasce da matéria. A matéria é um ser, por natureza, que vai se poluindo cada vez mais. O pensamento, consequentemente, por causa e efeito, vai ficando cada vez mais poluído.
E mais fraco.
Então não adianta ficar pensando, porque o pensamento não vai resolver mais nada. Querer que, aos 80 anos, a matéria se transforme em um ginasta. de 20, com vigor de 20
ginasta
anos.
Ginasta olímpico.
É, nem na imaginação, né? Então não dá para fazer essa coisa. O pensamento, aí a comprovação, ele não é do alto. Muita gente achava que o pensamento, por ser elevado, espiritualista e espiritualizando, e todos seriam salvos pelos pensamentos elevados. Mas o pensamento não é elevado. É levado, não é elevado. É levado por quê? É levado abismo abaixo. Porque sendo o pensamento da formação da matéria, e a matéria cada vez mais na lama.
Água sempre descendo.
E a água sempre descendo, levando tudo para baixo. E aí, então, o pensamento vai junto. É o que está acontecendo. E as pessoas continuam pensando em querer consertar a vida só com o pensamento. Então, tem que renascer aí, depois dessa pandemia toda, a verdadeira raça humana que está com a imunização racional. Primeiro, tem que sobreviver essa passagem. Para sobreviver, tem que estar protegido. Quem conhece cultura racional tem com quem contar e aonde se agarrar. Mas não é para ficar fazendo muita farra, não. Porque é para a gente se adaptar à nova vida.
Porfírio, você falou que quem estuda cultura racional tem com quem contar e onde se agarrar. Foi isso que você acabou de falar aí?
Exatamente.
Agora me diz uma coisa. A pessoa que quer realmente ter todas as soluções da vida, todos os casos intrincados resolvidos, né? Basta não somente a leitura e o estudo, não é isso, Porfírio? Acredito que você participando mais do meio racional, você vai estar mais próximo dos habitantes.
Luiz Cláudio, se a pessoa não tem a maturidade, que ainda não teve tempo de amadurecer,
sim,
ela deva ter em mente a obediência àquilo que está estudando.
E a obediência...
E aí, os obedientes, de uma forma ou de outra, serão salvos pela obediência e pela persistência. E pela persistência, que o mais difícil aí, às vezes, não é obedecer, não. A gente quer obedecer. Sim. Mas o mais difícil, às vezes, é persistir. Aí, olha só, vamos ouvir o que a nossa amiga Heleda, lá de Formiga, tem a respeito disso. Rapidinho.
Salve, eu sou Heleda Maria, de Formiga, Minas Gerais. Vou compartilhar com vocês uma mensagem do livro 48 do Histórico, página 142. E agora é ler e reler para desenvolver o seu raciocínio e evidência racional, para mudar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Está aí o fim das transformações e das mudanças naturais da natureza. Tinha que chegar o seu fim, porque na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. E o fim das transformações e das mudanças, sendo para o mundo da verdadeira origem de todos, o mundo racional. Porque tudo na vida da matéria é assim, tem princípio e tem fim. Como todas as fases passadas tiveram seu princípio e seu fim. E o fim da fase racional, do desenvolvimento do raciocínio e da evidência racional, é a mudança de todos para o mundo racional. O fim da transformação e mudança é para o mundo racional. E de forma que agora é ler e reler, para desenvolver o raciocínio e a evidência racional com mais brevidade possível. A persistência na leitura racional desenvolverá o raciocínio e a evidência racional, porque tudo para vencer é preciso a persistência, persistir para adquirir, persistir para desenvolver, persistir para vencer, persistir para bem servir, persistir para bem ficar, persistir para chegar lá, no ponto desejado por todos, que é o mundo verdadeiro de todos, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional e do aparelho racional. E assim foi e é a evolução da verdadeira mãe de todos, a natureza, que fez tudo, preparou tudo para que este grande porvir, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, chegando agora a maior riqueza de todos, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
É, esta é a fórmula do sucesso: persistir, obedecer, persistir e ter aquela paciência de ver a vida acontecer, a vida racional. Porque a vida material, mais do que comprovado, está que cada vez mais poluída, cada vez mais enfraquecida, cada vez mais doenças. É a gripe espanhola no século passado, é o coronavírus agora. Esperamos que no mês que vem ou no outro não aconteça outra coisa pior. Mas pior para quem pensa, mas melhor para quem raciocina. Porque quem raciocina está ligado no mundo verdadeiro da sua origem. E quem pensa está ligado no mundo provisório da sua vida, que é a vida material. Por isso que, simbolicamente, nenhum ser de matéria fica para a semente. Não é assim que se fala, Oswaldo? Nenhum ser de matéria fica para a semente. É para simbolizar que esta vida não é a verdadeira.
Todos vão. Bonito, feio, rico, pobre. Isso. Todos vão embora. Porque...
É. Aí criamos aquelas filosofias materialistas.
A verdadeira vida não acaba, mas a vida provisória acaba porque tem que haver uma evolução também, né? Porque,
claro, então... é o terceiro ciclo da vida. Aí agora é que a humanidade vai começar a despertar coletivamente o terceiro ciclo da vida, que é o terceiro milênio. Não é à toa que o nosso programa se chama Programa Terceiro Milênio. É para chamar a atenção das pessoas que é um terceiro ciclo de desenvolvimento em que a humanidade vai parar naturalmente de valorizar o que é simbólico, que é essa passagenzinha material que se acaba, de repente, de um jeito ou de outro, e se ligar, sempre que possível, na verdadeira vida que não é material. É racional. Também não é uma vida espiritual. Vida espiritual é um sonho de fantasia criado pelo pensamento material. Porque o pensamento tinha a missão de preparar. E preparou muito bem. Só que agora o pensamento está destruindo. Então as filosofias, as religiões, as ciências, todas estão indo para o caminho que toda a matéria vai. Por quê? Porque a essência de todas essas filosofias, doutrinas, etc., e religiões, etc., estão vinculadas à matéria. E a matéria está abismo abaixo. Então está na hora de desmaterializar. É a ordem do dia. A ordem do terceiro milênio é essa. Desmagnetizar, desmaterializar, para descobrir a verdadeira vida que nós somos. Habitantes do mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio, que com a cultura racional vamos desmaterializar e viver no nosso verdadeiro estado natural, que não é de matéria.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. E antes de mandar abraço, eu queria mandar um abraço especial para o Antônio Jacques, lá de Cachoeira de Macacu, que está fazendo aniversário hoje. Dia 1º de fevereiro, um abraço, Antônio.
Nosso famoso Boquinha. Boquinha, um abraço para você, para a Sandra, para a galera aí de Cachoeira de Macacu. E vamos mandar aqui um abraço para a galera toda, então.
Beijo francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo, para frente Brasil.
Abraçando a todos que colaboram com o programa Terceiro Milênio, que este programa pertence à fase racional. lá em Vilhena, Rondônia, o doutor Iazu Yoske, Marta Chuí, Mauriciana, Alencar Helenise em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, também aquele abraço, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, o Sonival Alves, lá de Morungaba, São Paulo, a nossa amiga Sônia Regina, de Socorro, São Paulo, o professor Horta, doutor Carlos Raza, professora Nádia, o Edivaldo, Zilto, Sérgio, Evandro, Anitta Emorim, Henrique, a Leila, a galera toda aí que cultiva o nosso programa, que faz o nosso programa vibrar, né? Também mandando um abraço aqui para Sorocaba, nossa amiga Cecília Negrini, o Miro e a Pedra, lá de Sorocaba, o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Mary de São Bernardo, em São Paulo, a Cida de São Paulo, aquele abraço, Nelson e Selma Redaeli, de Catanduva, São Paulo, a nossa formosa família Santos, a professora Iracema, a Bete e o Anderson, lá em Campinas, aquele abraço também para o Celso Veloso, lá de Campinas, a Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a Carmelita em Bangu, a moça do Chapeuzinho, Oswaldo, vai mandar o chapeuzinho para...
Abraço,
um abraço, dona Carmelita, uma hora a gente se vê. Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, o Rio de Janeiro também, cantor Santos e a Vilma e o Álvaro em São João de Meriti, Anderson Pepe em Niterói, o Wagner Ribeiro de Aperibé, o Ari, a Caravana Racional, lá de Itaucara, no Noroeste Fluminense, né? E lá no Piauí, nosso amigo vereador Mascarenhas, em União, e também a nossa amiga, que participou hoje, a Eleda Maria de Formiga, Minas Gerais, a Geralda de Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranídia de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, de Socorro, São Paulo, a Elizabeth Leite, de Curitiba, Paraná, Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, Andrei, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, em Westminster, o Altever Fernandes, em Tustin, Eni, Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, em Nova York, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo, em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson em Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira e Neil Milford e Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, na Espanha, Armédio no Cairo, no Egito, e professor Afolab Mohamed na Nigéria. Sintam-se todos abraçados e um abraço a todos os ouvintes aqui de Teresópolis que estão ligados até agora com a gente. E
o muito obrigado. O Ari Chocolate, né? Roberto Guzzo, a Mônica Kinupi, a Elisângela, que eu tive o prazer de conhecer, amiga da Mônica Kinupi, que também é uma provável estudante da cultura racional, já, e anunciando aí que no nosso próximo programa vamos falar um pouco da água da Era de Aquário, qual Exatamente. É o simbólico que a Era de Aquário nos traz.
Muito obrigado a todos pela atenção e não perca tempo com essa cultura racional, o livro Universo e Desencanto, que olha, a coisa tá feia, hein? A natureza tá apertando. Então, obrigado pela atenção, boa noite, bom domingo e salve!